A síndrome da ardência bucal, ou SAB como é abreviada, é identificada como uma sensação de ardência ou queimação que pode não estar relacionada a nenhum fator etiológico identificável clinicamente, sendo desta forma classificada como primária. Por outro lado, quando associada a uma causa clínica identificável, é classificada como secundária. Ela é comumente vista em pacientes mais velhos e possui predileção pelo gênero feminino. O espectro sintomatológico referido pelo paciente é bastante vasto. Entretanto, além da ardência propriamente dita, não raramente o paciente queixa-se de boca seca, alteração de paladar, sede, cefaleia e dor crônica nas costas. Quando um paciente queixa-se de ardência bucal, é interessante que o profissional descarte questões locais e sistêmicas. A gama de enfermidades, medicamentos e alimentos que podem gerar ardência bucal é imensa. Portanto, é importantíssimo que se realize uma anamnese e exame clínico criteriosos que esgotem as possibilidades. Descartadas as condições orgânicas que possam diagnosticar síndrome da ardência bucal secundária, já começamos a pensar em questões de cunho psicológico. Neste sentido, uma das condutas importantíssimas a serem tomadas seria o acompanhamento conjunto do paciente com colegas psicólogos ou psiquiatras. Apesar do fundo psicossomático da SAB, também podemos orientar o paciente para que ele evite substâncias que possam agravar o desconforto. A SAB é uma enfermidade complexa e que por si só demandaria um módulo inteiro para discussão. Dessa forma, é importante considerar que esse é apenas um apanhado muito simples de informações básicas a respeito da SAB apenas para elucidação. A xerostomia, ou boca seca, consiste em um dos sintomas mais comuns na prática clínica em idosos. Caracteriza-se basicamente pela sensação subjetiva de ressecamento, produzida pela redução do fluxo salivar ou por uma mudança na composição da saliva. A etiologia da xerostomia está muito relacionada à utilização de medicamentos, visto a condição do paciente idoso, que usualmente, no contexto da unidade básica, é um paciente portador de uma ou mais comorbidades que determinam condutas polimedicamentosas de controle. Alguns exemplos clássicos de medicamentos que podem gerar xerostomia são os antidepressivos e os antihipertensivos. A irradiação envolvendo glândulas salivares também pode alterar a funcionalidade das glândulas salivares, gerando xerostomia intensa. A desidratação, principalmente aquela gerada por comorbidades como diabetes mellitus, diabetes insípida e até mesmo hiperparatireoidismo, também podem gerar um quadro de xerostomia. Ainda podemos considerar questões de ordem psicológica que podem favorecer o desenvolvimento da xerostomia. Clinicamente, a xerostomia pode apresentar sintomatologia de boca seca isoladamente ou associada a outras situações, como ressecamento de mucosas e olhos, alterações oculares, mais precisamente dificuldade de chorar, visão turva, fotossensibilidade, coceira ou sensação de areia nos olhos, alterações de voz e dificuldade de fonação, dificuldade de comer alimentos secos, paladar desagradável, rachaduras labiais e impacção de alimentos entre os dentes. Entre as complicações bucais mais comuns geradas a partir da xerostomia estão a halitose, as cáries dentárias, a candidíase e a cialoadenite. O cirurgião dentista pode lançar mão de diversas condutas para diagnosticar a xerostomia. Após uma anamnese e exame clínico criteriosos, é possível solicitar exames de sangue para avaliar componentes inflamatórios e imunológicos, principalmente para excluirmos síndrome de Sjögren. Testes oftalmológicos e análise de urina realizados em conjunto com o corpo médico e o teste de fluxo salivar através da ordenha das principais glândulas salivares, como as submandibulares, sublinguais e parótida. As principais condutas para contornar o problema da xerostomia se situam no tratamento para a causa de tal condição. Me parece bastante óbvio, portanto, nesse sentido, por exemplo, se o paciente for diagnosticado com xerostomia e através dela ele descobrir-se portador de diabetes, se for o caso, nada mais justo do que evidentemente tratar o diabetes. Podemos também lançar mão de estratégias contra fatores que possam provocar o ressecamento, como evitar ambientes e alimentos secos, manter a hidratação regular das mucosas através da ingestão frequente de água e lubrificação com o uso de protetores solares labiais. Ainda podemos propor a utilização de substitutivos de saliva, como a saliva artificial,